verificando o número delegado de vereadores, declaro aberta a segunda sessão ordinária, hoje, dia 13 de janeiro de 2025. Saúdo todos os senhores vereadores, aos nossos assessores, à nossa secretária, aos nossos visitantes, nosso amigo presidente do Sindicato Municipal, Tivico, seja bem-vindo a essa casa, nosso amigo José Luiz, que está aí presente também. Saúdo a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, o diretor da rádio, o nosso funcionário também. Então, coloco em discussão a primeira ata da sessão ordinária realizada dia 6/1/25. Se nenhum dos senhores vereadores e senhores vereadores quer discutir a presente ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador que se leitura dos correspondentes do ofício 01 do presidente do PL, senhor Renato Zignatti, e o ofício do número 2, do senhor Luiz Paulo Flores.
Ofício 01-2025, São Vicente do Sul, 7 de janeiro de 2025. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor João Batista Cassol. Assunto: indicação da liderança do Partido Liberal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por intermédio deste comunicar que o vereador Wagner Totti será o líder da bancada do PL, Partido Liberal, nesta Casa Legislativa no exercício de 2025. Certo de sua compreensão, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente Renato Zignatti, presidente do PL de São Vicente do Sul. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, meu digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Luiz Paulo Flores, brasileiro, advogado e biólogo, inscrito na OABRS 30117 e CPF 476053080, residente domiciliar na cidade, venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de solicitar o uso do espaço do plenário da Câmara de Vereadores no dia 22 de janeiro de 2025, às 16 horas, para realizar uma reunião com finalidade de fundar o Instituto Histórico e Geográfico da Região Central. Termo em que pede deferimento, São Vicente do Sul, 6 de janeiro de 2025. Luiz Paulo Flores, advogado.
Hoje, o grande expediente é do vereador Anderson Bruno Félix, do PP, pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. O vereador não vai fazer usar a palavra. O próximo à sessão, o grande expediente é do vereador Felipe Della Passe, da Rosa, do PP. Solicito a leitura do CARP de mensagem justificativa do veto do projeto de lei do Legislativo Municipal, número 11 do 24, que será enviado à Associação Jurídica e às comissões para parecer.
Mensagem de veto 01, de 7 de janeiro de 2025, do projeto 11 de 2024 do Legislativo Municipal. Senhor presidente, comunico ao senhor que, nos termos primeiro do artigo 64 da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul, decidi vetar integralmente, por desacordo à legislação constitucional e infraconstitucional, o projeto de lei do Legislativo Municipal número 11 de 2024, que exclui o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei número 4.755 de 2011. São Vicente do Sul, 7 de janeiro de 2025, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Esse veto vai ficar na casa para estudos pareceres do nosso jurídico. Passamos então para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Ministerial 01 de 2025, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 01 de 2025 autoriza instituir o Programa de Recuperação Fiscal do Município de São Vicente do Sul, o REFIS. O referido projeto já teve sua leitura da mensagem de justificativa na última sessão do dia 6. Parecer da assessoria jurídica. Objeto: parecer sobre o projeto de lei 01/2025 que autoriza instituir o programa de recuperação fiscal do município de São Vicente do Sul, o REFIS. Foi recebida por assessoria solicitação oriunda da presidência do Legislativo para elaboração de parecer sobre o projeto de lei em epígrafe. Trata-se do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, que tem como objetivo autorizar o prefeito a instituir o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, através de concessão de descontos aos juros e multa de mora incidente sobre consequência do atraso de pagamento de créditos tributários e não tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2024. Fundamentação jurídica. O projeto de lei versa sobre matéria de competência do município em razão do interesse local, bem como de instituir e arrecadar tributos de acordo com o disposto no artigo 30 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. Ademais, a Lei Orgânica Municipal estabelece competência do prefeito para iniciar projetos de leis. Como você pode notar, o texto da transposição trata-se do projeto de lei destinado à regularização de créditos tributários e não tributários do município decorrentes de débitos relativos ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN, contribuição de melhorias e demais tributos municipais, exceto ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, vencidos até 31 de dezembro de 2024, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. O projeto de lei em análise deve estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se dava iniciar a sua vigência e atender às condições previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, recomenda-se que a Comissão de Justiça, Redação e Legalidade verifique se foram cumpridas as exigências previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumpridas tais exigências, conclui-se que a proposição preenche os requisitos legais e constitucionais e está apta a ser apreciada pelo plenário desta Casa de Leis. É o parecer. São Vicente do Sul, 6 de janeiro de 2025. Maria Helena Vicente, assessora jurídica OAB-RS 33600. Relatório da Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O município tem o dever constitucional e fiscal da arrecadação dos seus tributos sob pena de responsabilidade funcional do servidor e administrativamente de seus gestores. Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000, no artigo 11, constituem requisitos essenciais a responsabilidade na gestão fiscal em instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. E, em sendo assim, a competência constitucional se dá ao ente da federação. Tendo como objetivo referido o projeto em incentivar a quitação de débitos de contribuintes no sentido de possibilitar, dentro de suas capacidades financeiras, que mesmo em tempos de recessão e crise que assola nosso país, tais como estiagem, eventos climáticos e que outrora assolou nosso Estado e a nossa economia fragilizada. Após a análise do projeto e parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 01/2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanha os votos dos relatores vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária, pois entende-se que o desconto dos valores dos juros e multas a serem cobrados pela municipalidade possui natureza jurídica de anistia, que consiste em benefício de natureza tributária que dispensa os contribuintes do pagamento de multa, juros e outras penalidades incidentes sobre débitos fiscais inscritos em dívida ativa. O presente projeto prevê seu impacto quando da apresentação da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está dentro das políticas de recuperação fiscal. Ademais, conforme relato da mensagem justificativa, o mesmo teve assunção de valores de até R$ 400 mil, junto aos cofres públicos no último realizado no ano de 2023, onde ainda se justifica pelos anos de fortes quedas na produção agrícola do município, o que indicou um decréscimo na economia municipal. Frisa-se que o refis deve ser utilizado com parcimônia, ou seja, não pode ser adotado como política de governo, portanto, não pode ser realizado todos os anos, fato já rechaçado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, como no ano que passou não pôde ser realizado, este ano entende-se viável, mas já advertindo que no ano vindouro não poderá ser realizado. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, inclusive conforme relatório apresentado em audiência pública realizado no mês de dezembro. Portanto, este relator emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 01-2025. Assinam Felipe Della Passe Rosa, vereador relator. Acompanha o voto os senhores vereadores Alex dos Santos Martins, presidente da comissão, e Flávio da Rosa Paim, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador Felipe.
Bom, pessoal, primeiramente queria desejar um bom dia a todos presentes nas nossas assessorias, ao presidente do sindicato, César Roso Tivico, nosso amigo Luizinho, ao pessoal da rádio que vem acompanhando, Gisele, nossa amiga que veio aqui nos prestigiar. Um bom dia aos demais vereadores, bom dia, presidente, desejando um bom dia ao senhor e desejo aos demais. Bom, o refis, conforme foi relatado ali que eu fiz o parecer, ele é uma política que agora o entendimento do Tribunal de Contas não vai poder ser realizado todos os anos. Antigamente você tinha só essa ideia que não poderia ser feito no ano da eleição. Então, na verdade, até no ano da eleição ele pode ser feito, mas não pode ser realizado ano a ano, porque daí tu vai estar beneficiando os maus pagadores, sempre vai estar excluindo as multas e os juros. Então é necessário que você tenha uma parcimônia na utilização dele. Por isso, até eu ainda, enquanto assessor jurídico, que até 31 de dezembro era assessor jurídico, a gente ajudou na redação desse refis. Então gostaria de informar a população que, além de não ter o ano que vem, aproveita que está bem flexível os pagamentos. Então aproveitem, se utilizem esses refis, vão colocar os créditos em dias, isso ajuda na economia do município. Uma média do que vem sido arrecadado quando da elaboração do refis dá em torno de R$400 mil ano. Então é uma política importante, mas já adiantando que no ano que vem não vai poder ser feito. Então aproveitem e se utilizem esse refis. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Felipe. Continua em discussão o referido projeto. Se nenhum dos vereadores querem discutir o projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 003 de 2025, juntamente com seus pareceres. Desculpe, 02.
Projeto de lei municipal número 02 de 2025 autoriza a criação de cadastro de reserva e contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de educação especial, professor de português e inglês, professor de português e espanhol, professor de matemática, professor de artes, professor de educação física e supervisor escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem justificativa já fora lida na última sessão ordinária. Parecer da assessoria jurídica. Objeto: parecer sobre o projeto de lei número 02/2025, que autoriza a criação de cadastro de reserva e contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos cargos já lidos. Foi recebida por assessoria solicitação oriunda da presidência do Legislativo para elaboração de parecer sobre o projeto de lei em epígrafe. É o sucinto relatório. Fundamentação jurídica. A Câmara de Vereadores, segundo o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, cabe legislar com a sanção do prefeito sobre as matérias de competência do município. Assevera a boa doutrina, com lastro no texto constitucional, a existência de três formas básicas de ingresso na administração pública, por meio de concurso público, para provimento de cargo em comissão e para as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público. Deve o gestor, portanto, identificar a excepcionalidade em modo expresso para assim justificar a medida tomada após o acontecimento que ensejou a contratação temporária. Inclusive, evidencia ainda a doutrina, a contratação deve ser efetuada com a exposição expressa e pública dos motivos que conduziram à contratação, pois a ausência dessa justificativa pode levar à nulidade da contratação e à responsabilização da autoridade. Desta forma, a mensagem justificativa do presente projeto é nesse sentido que trata-se de contratação temporária emergencial por excepcional interesse público dos profissionais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação a fim de evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, informando ainda que os referidos cargos de professor não foram incluídos no concurso público devido à necessidade de fazer a revisão do plano de carreira dos servidores do magistério. Porém, é relevante registrar que o gestor deve tomar as medidas visando solucionar de modo definitivo o problema, ou seja, a providência urgente da revisão do plano de carreira para que se possa fazer o competente concurso público para provimento dos referidos cargos, a fim de evitar apontamento do Tribunal de Contas do Estado devido às reiteradas contratações para os mesmos cargos. Portanto, esta modalidade de contratação deve se dar exclusivamente em caráter excepcional e não se tornar rotina na administração pública sob pena de afronta aos princípios administrativos. Com efeito, muito embora possa ser interpretado como interesse público e de urgência, o preenchimento dos cargos em questão, uma vez que a paralisação dos serviços essenciais da educação acarretariam sérios prejuízos ao erário público. Não se pode afirmar que os órgãos de fiscalização externa têm o mesmo entendimento por entenderem que os cargos não se prestam à modalidade emergencial, na medida em que tem por finalidade tão somente dar continuidade às atividades permanentes corriqueiras da administração. Por tais razões, entende esta assessoria que a referida justificativa apresentada não poderá ser usada novamente para a contratação emergencial de professores para os anos seguintes. No caso em questão, o interesse público ficou demonstrado no sentido em que o serviço prestado no presente projeto de lei não pode sofrer interrupção, sob pena de desamparar o público-alvo, alunos, mas sempre frisando que o gestor deve tomar as devidas providências para evitar reiteradas contratações para os mesmos cargos, sob pena de nulidade do ato. Diante do exposto, exara-se parecer favorável ao regular processo de tramitação do projeto de lei do Executivo número 02 de 2025, para ser submetido à análise das comissões da Casa e, posteriormente, à deliberação plenária, salientando-se que o parecer jurídico exarado é de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente aos ilustres membros desta Casa Legislativa. É o parecer, São Vicente do Sul, 9 de janeiro de 2025, Maria Helena Morrudo Vicente, assessora jurídica. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária em razão do excepcional interesse público de profissionais para atuar junto à Secretaria de Educação, para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, haja vista que os referidos cargos não foram inclusos no concurso público devido à necessidade de fazer a revisão do plano de carreira dos professores conforme mensagem justificativa do projeto de lei. O princípio da legalidade condiciona que a referida contratação esteja dentro das normas previstas na Constituição Federal, principalmente na seção prevista no artigo 37, devendo também o projeto ter a previsão orçamentária e estar dentro dos limites com o gasto de pessoal. Esta relatoria frisa que o gestor deve tomar as providências cabíveis para evitar futuras contratações para os mesmos cargos, sob pena de nulidade de ato. Sendo assim, tal justificativa apresentada no projeto de lei não poderá ser usada novamente para a contratação emergencial de professores para os anos seguintes. O parecer desta relatoria é meramente opinativo, sendo que a decisão compete exclusivamente aos colegas edis. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, essa relatoria emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 02-2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanha o voto dos vereadores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária, pois o contrato que está exercendo essa função está próximo de encerrarem, bem como houve assunção da nova creche Pandorga, necessitando de mais profissionais para suprir tal demanda. Ademais, resta claro que o concurso que está por vir não abarca tais cargos, pois necessita de reforma do plano de cargos e salários, os quais já está em confecção. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, faz um alerta no sentido que o gestor deve observar as exigências do artigo 16 e 17 da referida lei quando se trata de despesa pessoal. Mas no mesmo artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, prevê as exceções para os casos de contratação por tempo determinado. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, inclusive conforme relatório apresentado em audiência pública, realizado no mês de dezembro. Portanto, este relator emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 02-2025. Felipe de La Paz e Rosa, vereador relator, acompanha o voto dos vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Flávio da Rosa Paim, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, vereador Felipe da Rosa.
Bom, eu conversei hoje pela manhã, antes de vir para cá, com a professora Rosane, na questão da contratação dos professores, que vem sendo feita reiteradamente. O Giovanni fica quase louco com a questão da previdência, que a forma como foi realizado esses planos de cargos e salários, eu te vi que está aqui de acordo conosco, vai abrir um rombo que vai ser impagável. Não que não se queira dar bons benefícios aos professores, não que não se queira, mas a gente tem que poder pagar, né? Outra coisa, modificou bastante essas contratações aumentadas, porque no ano de 2008 foi alterada a legislação, que antes, como são 20 horas, né, eram 2 horas de planejamento para 20 horas. Hoje é 1/3, então os professores eles têm 14 horas das 20 horas, que é o que prevê o nosso plano de cargos e salários, 14 horas são para dar aulas e as outras 6 para planejamento. Então, na verdade, a maioria desses professores aí são só para cobrir essa parte do planejamento que o professor tem direito a realizar. E, além disso, a creche Pandorga também acresceu a necessidade de mais profissionais. Então, solicito aos demais vereadores que votem favorável ao presente projeto.
Obrigado, vereador Felipe. Continua em discussão o referido projeto. Com a palavra, vereador Totti. Wagner Totti, do PL.
Senhor presidente, colegas vereadores de mesa, demais vereadores, plateia que nos prestigia, ouvintes da 106.3 e quem nos acompanha através das plataformas digitais, servidores desta casa, pessoas que nos abrilhantam com a presença nessa sessão ordinária. Em relação ao projeto dos professores, eu até... coloquei ali o parecer favorável e acho que a gente tem que concordar, né, com algumas coisas, né, que vêm para essa casa. Na realidade, o que eu discordo é que ficou para os vereadores a aprovação, né? E a gente entende a tramitação, que demora isso, mas eu acredito que uma gestão inteira em 4 anos poderia se organizar e fazer esse plano de carreiras. Essa é a minha opinião, né? Não querendo criticar a gestão A ou gestão B, mas eu acho que a gente tem que unir forças e tentar resolver essa situação. O município tem uma grande defasagem, que é essa questão da contratação, nesse modelo de contratação, no sentido das rescisões no final do ano, além de não contribuir para o RPPS do nosso município, né? Então tem esse sentido, mas a gente entende que a contratação é de interesse público e a gente tem, por dever, eu acho, de aprovação desse projeto, né? Então a minha ressalva é só nesse sentido, nesse seguinte, né? Da gente tentar ver com a administração, ou sentar junto, até unir forças para a gente tentar mobilizar o máximo de gente para a gente dar prosseguimento nesse plano de carreira dos caros professores. Eu acredito que o Giovanni está soberbado, né? O município está com defasagem de servidores na questão de contador, né? E a previdência está toda com ele, então eu acho que o município também tem que ver esse sentido aí. Mas quanto à contratação, né, o meu parecer deu favorável, também o meu voto também será favorável. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Totti, pela palavra. Continua em discussão o referido projeto. Se nem dos senhores vereadores vão fazer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Solicito a leitura de emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 003 de 2025, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 03/2025 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um psicólogo, um assistente social e um oficineiro de artesanato para compor a equipe de profissionais do NAAB, Núcleo de Apoio da Atenção Básica. O referido projeto de lei já teve sua mensagem justificativa lida na última sessão do dia 6. Parecer da assessoria jurídica. Foi recebida por assessoria solicitação oriunda da presidência do Legislativo para elaboração do parecer sobre o projeto de lei em epígrafe. É o seguinte relatório. Diante do exposto, exara-se parecer favorável ao regular processo de tramitação do projeto de lei executivo número 03/2025 para ser submetido à análise das comissões da Casa e, posteriormente, à deliberação plenária, salientando-se que o parecer jurídico exarado é de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete exclusivamente aos ilustres membros desta Casa Legislativa. É o parecer, São Vicente do Sul, 9 de janeiro de 2025, Maria Helena Morrudo Vicente, assessora jurídica. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária em razão do excepcional interesse público de profissionais para atuar junto à Secretaria de Saúde, atendendo às exigências legais da Resolução número 403, de 23/11/2011, CBRS, que criou o NAAB, conforme mensagem justificativa do projeto de lei. O princípio da legalidade condiciona que a referida contratação esteja dentro das normas previstas na Constituição Federal, principalmente na exceção prevista no artigo 37, devendo também o projeto ter a previsão orçamentária e estar dentro dos limites com gasto pessoal. O parecer desta relatoria é meramente opinativo, sendo que a decisão compete exclusivamente aos colegas edis. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, portanto, esta relatoria emite o presente voto favorável ao projeto de lei executivo 03/2025. Wagner Totti, vereador relator, acompanha o voto os relatores Gilmar Lopes Giacomelli, vereador presidente, e Anderson Brum Félix, vereador integrante. Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária, pois assevera a administração municipal que o presente projeto de lei é para a contratação de profissionais que compõem a equipe do NAAB, os quais serão pagos com os repasses mensais da saúde fundo a fundo, com finalidade específica, e caso não ocorra a contratação da referida equipe, os recursos devem ser devolvidos ao Estado, informando ainda que o referido projeto de lei atende às exigências legais da Resolução número 403, de 26/10/2011. Ademais, se trata de verba e programa temporário, o qual não há como contratar profissionais em caráter definitivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, faz um alerta no sentido que o gestor deve observar as exigências do artigo 16 e 17 da referida lei quando se trata de despesas com pessoal, mas no mesmo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, prevê as exceções para os casos de contratação por tempo determinado. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais, inclusive conforme relatório apresentado em audiência pública realizada no mês de dezembro. Portanto, esse relator emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 03/2025. Felipe de La Paz e Rosa, vereador relator, acompanhou o voto Alex dos Santos Martins, vereador presidente, e Flávio da Rosa Paim, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores não discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam quando se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores que estão presentes. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Um requerimento 002 de 2025, da autoria do vereador Wagner Totti, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, requerimento número 02-2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requerimento 02. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a viabilidade da contratação e implantação de sistema de rastreio e monitoramento em toda a frota de veículos e máquinas do município. A defesa será feita em plenário. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de janeiro de 2025, Wagner Totti, vereador do PL.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador Totti.
Retorno a essa tribuna. Esse requerimento que a gente protocolou no dia de hoje, eu gostaria também do apoio dos novos colegas no sentido de do executivo fazer uma análise para ver a viabilidade de contratação, não somente em alguns carros como tem hoje, mas eu acho que em toda a frota. Eu acho que é uma grande e importante ferramenta de gestão para o próprio prefeito e para a própria administração, né? É, tendo em vista que, além de ter a economicidade, saber onde é que andam os carros, o que, que eles estão fazendo, onde as máquinas estão, né? O prefeito ou o responsável do setor não precisa nem perguntar onde estão as máquinas, ele próprio no sistema ele consegue rastrear, além da economicidade. Da questão do consumo para ver a média que os carros estão fazendo, né? Então eu acredito que isso é de grande valia. A gente tem que trazer também alguma reivindicação, alguma coisa, mas a gente também tem que trazer alguma solução, né? Não é simplesmente criticar, né? Então a gente gostaria da apreciação dos outros colegas no sentido do executivo estudar a viabilidade da contratação e implantação desse sistema em toda a frota, no caso de veículos ou como nas máquinas também do município. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Totti. Continua a discussão do referido requerimento. Com a palavra, o vereador Felipe da Rosa.
Retornando a essa tribuna, senhor presidente, concordo plenamente com o que o vereador Wagner expôs, e isso aí já foi objeto de reunião nossa com o prefeito, já está, como foi feita essa primeira fase, eu participei da contratação, essa que foi implementada nos carros da saúde. Eu iria mais longe, né, como diz o vereador Wagner, tirar aquela questão daqueles diários de bordo, o Wagner, que é motorista, ter que preencher a mão hoje com a gente, com a tecnologia, com o celular, tu pode adaptar o sistema, ó, tal dia eu fui para tal lugar, só num clique. E hoje em dia, por exemplo, o diário de bordo, a gente utilizar é papel, vai a contrassenso da modernidade, né? A gente não precisa mais disso. A questão já foi feita, a viabilidade da contratação vai ser através da licitação, porque os primeiros que foram em experimento foram feitos através de dispensa de licitação. E eles ajudaram bastante na questão do controle do consumo, ajudaram bastante na questão até de acidentes e de tu verificar qual a velocidade que o motorista anda. E eu acho bastante importante também essa questão nas máquinas. Eu concordo plenamente com o vereador Wagner, a nossa bancada do Progressistas também concorda. A gente já em conversa solicitou isso ao prefeito e vai ser realizada a contratação. Então, aprovo junto com o vereador Wagner o requerimento.
Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Fernando Zucconi.
Alô. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, plateia que nos assiste, nosso amigo Luizinho, dona Solange, meu amigo Tivico, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos que nos escutam pela 106 e todos que nos assistem pela live. Em relação ao requerimento Número 02, concordo também com o colega Wagner. Nós, esse sistema de monitoramento ao qual o colega Felipe se referiu há pouco, foi implantado na Secretaria Municipal de Saúde por solicitação deste vereador, porque eu acho que nós temos que ter melhores meios de controle e amparo, tanto dos usuários quanto dos servidores que são responsáveis por esses veículos. Então, acho muito válido o voto também a favor do exposto, por acreditar que é um meio de melhor controle dos bens públicos. Então, só queria registrar aqui que nós tivemos na Secretaria de Saúde a comprovação da capacidade de monitoramento desses veículos que tiveram sistemas implantados, e isso facilita muito a vida do gestor. Então, nós temos melhor controle, sabemos onde é que andam aqueles veículos. A questão de diário de bordo também é uma questão bem importante. Muitas vezes os servidores perdem muito tempo preenchendo, muitas vezes em algumas viagens mais longas isso se perde, esse dado, uma vez pelo cansaço do próprio servidor ao chegar no retorno. Então, isso aí dispensa esse serviço, agora visto como desnecessário através da implantação desses dispositivos. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Continue em discussão o referido requerimento. Com a palavra, vereador Anderson.
Bom dia, senhor presidente, os demais vereadores, pessoal da plateia, quem nos assiste na live. Sobre esse requerimento, na época eu era motorista da saúde, quando foi colocado que seria implantado nos carros, até eu comentei que deveria ser colocado nas máquinas também, para ficar uma coisa mais justa, e como foi falado na reunião, eu volto a falar aqui. Se vão colocar nas máquinas, nos carros, no restante dos veículos, que seja colocado no carro do gabinete também, já que faz parte da frota da prefeitura. Seria isso.
Obrigado, vereador. Continue discussão a referir do requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores vão continuar com a discussão, coloca o mesmo em votação. Os vereadores que concordaram, permaneçam como estão ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Um pedido de informação número 01 e 02 do 2025, da autoria do vereador Luiz Fernando Valente, do Conde do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Informação número 0102 de 2025. Luiz Fernando Valente Zucuni, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que, após lido em plenário, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Informação 01-2025. Solicita ao Executivo Municipal informações acerca das câmeras de monitoramento das vias públicas do município, sejam elas número de câmeras instaladas, situação operacional de cada uma, se operante ou não, capacidade de armazenamento das imagens, previsão de conserto daqueles equipamentos que não estiverem em condições plenas. Informação 02-2025. Solicita ao Executivo Municipal informações a respeito da previsão de instalação dos redutores de velocidade nas vias públicas recém-pavimentadas no município, se em obras não concluídas, se há previsão no projeto, logo contratual, para execução, se em obras concluídas, se há previsão nos setores envolvidos para projeto e execução, especial, mas não somente, em áreas escolares, haja vista o ano letivo que se aproxima. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2025, Luiz Fernando Valente Zucuni, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão as referidas informações. Com a palavra, o vereador Fernando Valente Zucuni. Está com a palavra.
Senhor presidente, retornando a esta tribuna, referente ao pedido de informação número 01, Nós estivemos reunidos com o representante da Brigada Militar do município, frente a um caso que teve de um furto na última semana, e me fora relatado que algumas câmeras não estão operando de acordo com o previsto. Então, eu acredito que seja um instrumento muito eficaz, é um apoio que nós podemos prestar à Brigada Militar, né, para elucidar esses casos. E, coincidentemente, neste ponto, tinham duas câmeras, uma em cada sentido. O sentido que se fez necessário estava operando satisfatoriamente, então foi possível resolver o caso. Se fosse em sentido contrário, já não seria. Então, eu acho que é uma forma de nós trazermos à tona a necessidade de monitoramento do sistema de monitoramento, né, constante, para que nós tenhamos melhores condições com esse sistema. Referente ao pedido de informação 02, também, em reunião com a Brigada Militar, surgiu o questionamento em razão dos espaços circundantes às escolas e ao Instituto Federal. Já tiveram relato de casos de rachas, de pegas dos veículos nessas regiões, e isso acende um alerta também, muito preocupante, porque o ano letivo já está por retornar, então nós vamos ter um trânsito de alunos nessas regiões, os quais ficarão em risco, uma vez que nós não temos os limitadores de velocidade nessas regiões. Isso, claro, acarreta em problemas, de certa forma, previsíveis, né? Uma vez que nós não tenhamos como contar com a colaboração de todos os condutores, nós não podemos estar omissos à segurança dos transeuntes nessas regiões. Então, por isso, o pedido de informação número 02 seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Continua em discussão os referidos pedidos. Se nenhum dos senhores vereadores vão discutir os referidos pedidos, coloco os mesmos em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. O pedido de informação... Agora já coloquei. O pedido de informação do 03 do 2025, de autoria dos vereadores Wagner Todd, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, pedido de informação número 03-2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 03. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, cópias dos relatórios contábeis do encerramento do exercício 2024. A defesa será feita em plenário, Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de janeiro de 2025, Wagner Totti, vereador do PL.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, vereador Wagner Totti, do PL.
Retorno a essa tribuna. Senhor presidente, esse pedido de informação é só meramente para a gente acompanhar os trabalhos, já que a gente está juntamente fazendo parte da Comissão de Economia e Finanças, para a gente ver a situação do município, como é que você encaminhou a questão do fechamento das contas e saldos bancários, empenho de restos processados e não processados, nada além disso, né? Para a gente se interagir, para a gente poder ver como é que está a situação financeira do município, como é que foi o fechamento e encerramento do exercício 2024. Seria isso, muito obrigado.
Tá, continue a discussão, o referido pedido. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir o referido pedido, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Pedido de incação número 04-05-06 do vereador Anderson Brum, do Félix, do PP.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal, São Vicente do Sul. Indicação 04-05-06-2025. Anderson Brum Félix, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lido em plenário deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Indicação 04-2025. Solicito ao Executivo Municipal que seja colocada uma parada de ônibus na Rua General Osório, no bairro Dr. Fernando Paim, próximo ao posto de saúde. Indicação 05-2025. Solicito ao Executivo Municipal que seja colocada uma parada de ônibus no bairro Novo Horizonte, Rua Eurico Carvalho, esquina com Rua Doralina Alquim. Indicação 06-2025. Solicito ao Executivo Municipal que seja colocada uma parada de ônibus na localidade de Loreto, Rincão dos Mistras, para uso dos alunos que se utilizam do transporte escolar, visto que nos dias de chuva muitos pais acabam não levando os filhos até o ponto de ônibus porque as crianças acabam se molhando por não terem onde ficar, e isso acaba gerando uma baixa frequência escolar. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2025, Anderson Brum Félix, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação.
Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio, pessoal da live, assessoras, colegas, meus plateia já mencionado pela mesa diretoras. Essa indicação 456 do colega vereador Anderson Félix, muito boa colocada. Essa é uma, como é que é, um pedido que nós viemos já brigando já na administração passada já. Eu mesmo, vereador, já fiz já umas duas solicitações dessas aqui. Em outras sessões anteriores, acho que é extremamente importante, até nós viemos pedindo isso e acarretando. Sei que a administração já teve já lá olhando lá uns pontos lá, parece que tem uma verba destinada a construir essas paradas, e elas são extremamente importantes. Até isso aqui tinha que ser feito até antes do inverno, devidamente a proporção que se torna. Essa mesmo, principalmente essa aqui do Rincão lá dos Mistos, que é em frente ao Dário, até, eu já estive até falando com o pessoal da secretaria, até me propôs até ajudar. Essa aí é extremamente importante. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor. Continue a discussão, hoje vejo o requerimento. Indicação, desculpa.
Bom dia, senhor presidente. Retorno à tribuna. Essa minha indicação é mais para reforçar o pedido, já que se encontra um projeto que está indo para licitação, para construção de mais ou menos 30 paradas aqui no município. Só gostaria de pedir que essas minhas indicações que fossem contempladas, visto que os pais me fizeram o pedido, porque tem muita criança que espera o ônibus aí, e acabam com baixa frequência, vista que eles me colocaram que, como não tem onde pararem, o tempo que eles ficam lá esperando o ônibus, elas acabam se molhando e aí vão para a escola molhadas e podem acabar até se gripando, e aí acaba com gasto com o hospital e coisa. Então, peço que seja votado a favor e muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continue a discussão a referir a isso. A devida indicação.
Retorno a essa tribuna, presidente. Eu até lembro que o Niltinho, o prefeito solicitou que foi feito orçamento. Niltinho me orçou uma, deu quase 40 mil reais cada parada. Então, por isso que não foi realizado antes, foi readequado esse projeto. Eu vou até mais longe, até seria contrassenso politicamente. Eu acho que essas paradas, elas deveriam organizar as paradas dos ônibus, o vereador Alex, que trabalha com isso. Porque parar em cada esquina é complicado. Por exemplo, o meu filho, a gente hoje para levar é tranquilo, mas ele saía 5 horas da escola e chegava quase 6:30 em casa, porque toda esquina tinha que se parar. Até eu acho que as paradas deveriam organizar, centralizar as paradas, por exemplo, tantas crianças esperando e tal, porque até aqui em São Vicente a gente vai além do que a lei determina. A lei determina que a gente deve fornecer o transporte para até 4 quilômetros do aluno. E a gente fornece o transporte para todos os munícipes. E a 2 quilômetros, está me corrigindo a Solange, obrigado, Solange. Então a gente parando de cada esquina. Então imagina uma criança de tenra idade ali, 6, 7 anos, ficar uma hora e meia dentro de um ônibus sem necessidade, é complicado. E diversificar ainda mais esses ônibus vai trazer um ônus ao município enorme. O valor da licitação, a Solange pode me corrigir aqui, que ela participou, em torno de 1.300.000, né, que é orçado. Então imagina, já é um custo altíssimo. E a gente dispor de mais ônibus não é possível. Então a gente pode otimizar esse transporte organizando, através dessas paradas que já estão sendo colocadas, as paradas em determinados locais. Por exemplo, tu vai parar numa esquina e depois tu vai parar na outra esquina. É complexo e é ruim para os motoristas, é ruim para os usuários, é ruim para todo mundo. Muito obrigado, presidente.
Coloca em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, quer discutir o requerimento número 4, 5 e 6, esse requerimento seguirá encaminhado ao Executivo. O pedido de informação número 07, de autoria do vereador Wagner Stott, do PL.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação número 07 de 2025.
Indicação.
Pedido de indicação 07-2025. O vereador Wagner Totti, líder da bancada do PL, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 07. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, patrulhamento e melhorias das seguintes ruas. Rua 14 de Julho, no final da quadra onde liga com a Rua Ricardo Chagas, e Rua Ricardo Chagas, onde liga com a Rua Conde de Porto Alegre. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de janeiro de 2025, Wagner Totti, vereador do PL.
E coloco em discussão a referida indicação.
Retorna essa tribuna, senhor presidente, a indicação faz necessário devido à visita desse vereador em loco lá na rua, em especial ali na Ricardo Chagas, onde liga com a Conde ali da borracharia do Ricardo ali, está praticamente intransitável ali. A gente sabe da demanda grande da Secretaria de Obras, mas a gente tem por dever de solicitar a reivindicação dos nossos munícipes, né? Então ali eu acredito que não é só patrulhamento, tem melhorias, né? A gente tem que fazer ali a questão de limpeza urbana. Então a gente está solicitando essa indicação, né, no sentido do Executivo tomar alguma providência nesse sentido para melhorar as condições de traficabilidade. E referente ali a 14 de julho, o que eu falo é no sentido na final ali, onde tem a fresa asfáltica, já foi colocada a fresa, né? Foi colocada na gestão passada, na gestão qual eu estava ainda, mas basicamente é alguns buracos só, não é questão de patrulhamento, até para não tirar a questão da fresa, né? Seria uma reivindicação dos moradores, mais no sentido de melhorias numa questão de tapa-buraco, alguma coisa. Tá bem, senhor presidente? Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão a referida indicação.
Concordo praticamente o Ricardo também solicitou ali, está bem ruim a estrada ali, já foi solicitado diretamente ao prefeito. Eu até falei, a gente comentando que não tenho feito muita indicação, nem vou fazer, depois eu vou falar nas explicações pessoais o que a gente solicitou, que foi feito, porque no combinado a gente combinou de primeiro pedir para eles, aí depois vim aqui agradecer, vim mais com resolução do que trazer o problema. Mas ali do Ricardo, ali uma questão que a gente tem que reformar, até depois eu vou solicitar ao presidente seja criada uma comissão aqui, fazer audiência pública, tem que ser reformado o nosso código de posturas. O que acontece ali no Ricardo é que dentro do terreno existe uma vegetação enorme ali, e hoje, salvo engano, é centavos ou um real e pouco a multa que se estabelece para quem deixa o terreno nesse estado. É o RM, um 12avos do VRM. Então é um código, logicamente a gente sabe que é proposição do Executivo, mas essa Casa Legislativa pode auxiliar e pode iniciar os debates, as audiências públicas, para que seja reformada o nosso código de posturas. Isso é muito antigo, isso é de 90, e criar mecanismos de atualização. Já existe um mecanismo, mas hoje o VRM é R$ 5,32, salvo engano, e é a multa é 1/12, então divide por 12. Então não cobre o custo de uma folha de ofício a gente levar lá para eles a notificação. E daí o município já tem toda a demanda municipal, e daí ter que estar limpando terrenos particulares é complexo. Então eu solicito a todos os vereadores aqui que a gente possa fomentar o debate, a reforma urgente do nosso Código de Posturas do município. Muito obrigado.
Continua em discussão a referida indicação.
Retornando à tribuna, como foi me passado, o Ricardo também tinha me comentado, só que como o vereador Felipe comentou, a gente tinha um acordo que a gente primeiro ia tratar direto com os nossos, para depois não fazer tanta indicação aqui. E a questão que eu ia tratar é a mesma que o Felipe falou aqui. A questão que o secretário Osmar tinha me passado, que eles roçaram ali, só que a parte que continua suja é dentro do terreno particular, que eles não têm como entrar. Então, gostaria também que fosse feito um estudo e alguma melhoria para que a própria... aqui a gente pudesse cobrar mais dos donos para que fosse feita a limpeza. Seria isso.
Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhor, quiser fazer, continuar a discussão da referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Pedido de indicação. A número 0809/2025, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do MDB.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Indicações 08 e 09 de 2025. O vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 08/2025. Solicita que seja feito melhorias no ginásio de esportes, considerando a necessidade de proporcionar um espaço adequado e seguro para a prática esportiva e eventos comunitários. Melhorias como pintura interna e externa do ginásio, incluindo arquibancadas, quadra e demais estruturas. Reparos estruturais como conserto das redes da quadra, iluminação, piso e vestiários. Dedetização do local para controle de pragas, garantindo a higiene e a segurança dos frequentadores. Indicação número 09/2025. Solicita que seja feito melhorias no banheiro do ginásio de esportes. Atualmente, o local conta com um único banheiro sem separação entre masculino e feminino, o que gera desconforto e limita a acessibilidade dos frequentadores. Diante disso, solicito que seja construída uma nova estrutura de banheiro separado para homens e mulheres, ou alternativamente que sejam realizadas as adequações necessárias no espaço atual, garantindo um ambiente mais adequado para todos. Sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de janeiro de 2025, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra o vereador Alex.
Retornando a essa tribuna mais uma vez, esse pedido, essa indicação 08 é o frequentador do ginásio. Eu, como sou um frequentador lá, tenho há anos, tenho horário lá, é de extrema necessidade, principalmente estrutura do ginásio. Tipo, a quadra nossa tá terrível. Quem frequenta lá sabe, o parquê tá soltando. Eu até teria, na outra gestão tinha pedido até para fazer um borrachamento, quem sabe uma pintura, se não tinha condições de trocar toda a quadra, que era um valor bem alto. Nós fizemos uma conta, era bastante dinheiro mesmo. Mas precisa desses reparos, tipo de rede, detetização é uma das coisas que mais precisa. Quem entra lá é um cheiro de morcego desgraçado. E dia que chove, aquilo tem goteiro em tudo que é lado. Todos sabem, quem vai no ginásio sabe que essa reforma necessita, e é urgente fazer isso, e todos os final de semana quase tem um evento lá, e com bastante pessoas de fora. Aí tu fica, enquanto tu tá lá olhando, bah, chega um, te cobra. Vem outro te cobra. Principalmente nessa última indicação, 09, que é aqueles banheiros lá na ponta lá. Aqueles banheiros, ficou só um corredor, fica feminino na ponta e masculino, e todo mundo se aglomera naquele canto lá, ninguém tem condição de ir no banheiro. Principalmente como é que tu vai deixar uma criança ou uma mulher ir no banheiro lá, se trompando aqueles homens tudo lá. Não tem como. Aquilo ali tem que fazer uma divisória. Ou tu abre aquela parede e faz pelo lado um corredor de acesso só o feminino e deixa só o masculino para um lado. Seria isso, presidente. Peço até o apoio de vocês todos, vereadores.
Obrigado, vereador. Continua em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Rosa.
Retorno-se à tribuna, presidente. Apenas a título da informação aqui, o Luizinho tem conhecimento, até parte do projeto foi destinada a ele. Foi feito um projeto para o programa Mais Esportes do Governo do Estado para a melhoria do ginásio municipal, onde inclusive a quadra vai ser de acrílico, uma das mais modernas que existe hoje, vai ter cabine para imprensa, vai ser reformado os vestiários, já aprovado, 500 mil do Governo do Estado e 150 mil de contrapartida. Também constou no plano de governo que a gente teve a oportunidade de ajudar a formular, e este vereador vai correr atrás das emendas parlamentares, tem que ser feito, eu, na minha concepção, tem que ser feito outro, um novo ginásio, para competições, que hoje os times têm crescido bastante o esporte aqui em São Vicente, que hoje os times vêm retornando, se torna pequeno. Aconteceu a final ali também do aberto, lá, que super lotou o ginásio, até deu problema, então cedeu para ver que o nosso ginásio já não comporta o crescimento do esporte que vem do nosso município. Então apenas corroborando com o que o vereador Alex solicitou e já trazendo essa informação à população, que já consta o projeto, já se encontra aprovado pelo governo do estado e em seguidinha vai para a licitação.
Obrigado, vereador Felipe. Continua em discussão a indicação 8 e 9. Se nenhum dos senhores vereadores querem continuar discutindo, essa indicação 8 e 9 será encaminhada ao Executivo. Agora passemos para as expressões pessoais. O primeiro vereador fazer uso da palavra por 5 minutos, se assim o desejar, o vereador Felipe de La Paz da Rosa.
Retorno-se à tribuna, presidente. Então, as explicações pessoais, assim conforme a gente disse ali, que há quantas indicações... A gente tem trabalhado numa forma de contato direto com o prefeito, ele tem atendido as nossas demandas, então apenas para agradecer também, e a gente, lá, a ponte lá dos dois irmãos, que fazia horas que estava danificada, estava até complicado o trânsito de animais lá. E através da solicitação da nossa ex-colega Carol, neta do Paulinho Charão, agradecer a presteza da Secretaria de Obras, que foi lá e reformou, a ponte já se encontra extremamente apta. Gostaria também de informar o Jet, meu amigo Jet, que estava lá, ele e a dona Vanilda, a gente se encontrou no hospital, eu com um problema de pedra nos rins, até inclusive foi muito bem atendido, doutor muito atencioso, muito elogiado pelos que se encontravam lá no local. Ele solicitou que fosse realizado o alargamento lá na rua do Rincão dos Rumpel, onde faz a curva ali próximo ao beco do Djalma. Já conversamos com o prefeito, assim que as máquinas estiverem lá, vai ser estudado uma forma para que se evite acidentes. Ele referiu que naquela curva a estrada se estreita, e como a estrada está muito boa, o pessoal vem em alta velocidade. E pode acontecer algum problema. E como semana que vem... O grande expediente estará a meu cargo, eu estarei essa semana visitando as localidades, estarei recebendo, até indicando aqui que me procure para as solicitações, que a gente possa falar no grande expediente também, que vai ficar a meu cargo na semana que vem. Então, para essa semana era isso, agradeço, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Felipe. A palavra está com o vereador Flávio da Rosa Paim, se ele permitir. Não vai fazer uso da palavra. Vereador Gimar não se encontra. João Castro não vai fazer uso da palavra. Zé Luiz Couto Carvalho não se encontra. Luiz Fernando Valente do Cone, do PP. Com a palavra, vereador Fernando.
Retornando então, senhor presidente, essa semana eu gostaria de trazer uma palavra de agradecimento a toda a equipe do Executivo Municipal, tanto o prefeito quanto aos seus secretários, seus servidores. Nessa semana nós começamos, como bem disse o vereador Felipe, com os nossos pedidos diretos, então nós tentaremos um fluxo mais célere, mais objetivo junto à equipe do Executivo, para que não seja necessário trazer tudo para esta tribuna, para esta casa, tantos pedidos de indicação. Então, protocolamos hoje os pedidos de informação para que esses guiem os nossos próximos pedidos. Então, é uma questão mais formal, mas que para muitos pedidos nós tentaremos evitar. Então, por isso, eu tenho que agradecer a presteza de todos os servidores que nos atenderam ao longo da última semana, e eu acredito que essa seja uma forma de otimizar o nosso trabalho, né? Como bem disse, já fui secretário, muito se consegue resolver no direto, no tete a tete. Então, essa semana seria somente o agradecimento a toda a equipe que também nos recebeu e tão pronto nos trouxe as devolutivas daquilo que fora solicitado. Tivemos algumas solicitações em relação à iluminação pública, principalmente lá no Umbu, né? Que agora com o veraneio, mas não somente, também para a população residente, fixa, do nosso balneário, nos trouxeram essa demanda e tantas outras que nós já levamos ao conhecimento do Executivo e por isso nós agradecemos. Seria isso, uma excelente semana a todos, muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Com a palavra, o vereador Wagner Totti de Martins, do PL, se assim desejar. Com a palavra, o vereador Totti.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. Minhas palavras hoje serão breves, até porque a gente já fez a defesa do nosso pedido, das nossas solicitações. A gente está iniciando essa legislatura, né? E acho que aguardando até o Executivo Municipal organizar a questão dos cargos, quem responde por determinado cargo, como é que está o secretariado, se vai manter algum determinado servidor na gestão. Acho que o vereador Alex vai falar também depois nesse sentido. Então a gente meio que concentra e as informações por pedido para o prefeito, no sentido, porque até então a gente não tem o saber quem está respondendo pela secretaria, né? É normal, no início de uma gestão, o prefeito organizar quem vai ficar respondendo por determinado cargo, mas a gente gostaria também da informação de passada para esse vereador, já que a gente não tem, talvez, o acesso muito, como é que eu diria, muito direto, né? Apenas com o prefeito. Então a gente gostaria de saber, nada contra com alguém ou com quem está respondendo pela pasta, mas não no sentido para a gente tentar fortalecer o nosso trabalho, né? Porque a gente, como todos os colegas aí sabem, a gente ouve demandas, diversas demandas, e procuram o WhatsApp ou até mesmo ligação, procurando na nossa residência. Eu sempre digo que o vereador na cidade pequena é um vereador, ele é muito cobrado, né? No sentido de cobrado no sentido de, se tu vai atrás de ti, se tu não conseguir, ele vai na tua casa, ele sabe onde é o quarto que tu dorme, se tu não atender, ele vai dentro da tua cama, lá no teu quarto, né? É diferente de uma cidade grande, onde tem uma grade, onde tu passa por 4, 5, até conseguir chegar num vereador, né? Porque eu acho que é importante, principalmente no sentido, assim, ó, já que a gente teve o período eleitoral, né? E a gente foi visitar nas casas, então nada mais justo do que a gente, eleito representante aqui da nossa comunidade, independente de terem votado ou não, mas eu acho que esse trabalho é importante. E até o que eu notei nesse meu período que eu andei nessa quarta campanha a qual participei, eleitoral, eu vejo que a população é muito carente, muitas vezes necessita principalmente de uma palavra, até uma conversa com alguma pessoa, né? A gente tem que ser meio, um pouco meio psicólogo, né? Mas isso faz parte da nossa vida, né? Do nosso convívio. A gente tem que viver em grupos, né? A nossa vida tem que ser em sociedade, independente de alguém, às vezes, discordar de alguma opinião. Acho que é importante e é válido, senão não tem graça, né? Assim como torcer todo mundo para o Grêmio ou todo mundo para o Inter, né? Não teria graça, né? Então a gente tem que ter, até para a gente ter, de repente, uma ideia diferente ou um pensamento diferente, que a gente não está aqui para dizer que a gente concorda ou discorda com tudo, mas no sentido da gente ver, talvez, por um ângulo diferente e dizer assim, não, acho que o colega teria, eu acho que tem razão, acho que eu estava equivocado, né? Eu acho que não é feio a gente pedir desculpa ou até pelo menos dizer, ó, eu acho que eu errei, me equivoquei, me desculpa, não, essa não foi a minha intenção. Eu acho que o vereador tem que ter essa visão, né? Porque além da gente não ser detentor de muitos cargos, a gente é o mais cobrado, né? Porque, por exemplo, no sentido, vem o cara, a gente tem um salário que é estipulado por essa casa e votado por essa casa, né? Mas a grande parte da população diz o seguinte: ah, o vereador não mandou fazer isso, né? O vereador não fez isso. O vereador tem as suas limitações, né? O vereador faz a parte, encaminha, conta com a colaboração da administração, no sentido de ver alguma coisa, depende da parte do vereador, mas eu acho que seria nesse sentido. O quanto eu já frisei em algumas outras falas minhas, né, o nosso gabinete está à disposição da nossa comunidade, a gente está aí para aprender com os colegas vereadores que já estavam aqui. Eu acho que isso é importante, a gente tem que estar sempre em evolução e aprendizagem. Eu gostaria só de falar a respeito de um programa também que o governo do estado está divulgando, é a questão do pró-esporte, através da lei de incentivo ao esporte. E tem até o dia 21/1 para os proponentes se cadastrar os projetos. Quem pode se cadastrar? A prefeitura, pessoas jurídicas e pessoas físicas. O que acontece? O cadastramento dos projetos é até o dia 31/1, né? O recurso do Estado que ele fornece para esses projetos que foram aprovados é através da lei do incentivo ao esporte, tá? Não quer dizer que todos os projetos que forem cadastrados vão ser contemplados, mas o não a gente já tem, né? Então, se a gente puder fazer um esforço, alguma coisa, nesse sentido, né, acho que tudo é válido. Eu vou encaminhar ao senhor prefeito uma questão do ofício para a gente ver se tem algum departamento ou alguém que pode auxiliar, até para ser algum time, algum desportista, não só de time de futebol, de qualquer área do esporte, que queira cadastrar algum projeto. Eu acho que é válido, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás, a gente sabe que os recursos são escassos no município, então tudo que é recurso que venha, programa, eu acho que a gente tem que frisar e tentar ajudar. A questão das emendas parlamentares também é importante, que eu já falei, eu acho que a gente tem que correr atrás, né? O nosso deputado agora, daqui o ano que vem, estão aí batendo nas portas da gente pedindo voto para eles. E nada mais justo do que eles também ajudar o município, né? Essa é a política. Eles vieram e ajudaram nós, agora eles vão querer a ajuda deles. Então, eles têm que também abrir o bolso deles. O orçamento deles é grande, né? Então eles têm que dar uma atenção para o nosso município. No demais, desejo uma boa semana a todos. Sim, conceda a palavra, vereador.
Concordo com essa questão do cobrança da gente, né? Até não quis atrapalhar a fala do colega, só no, finalizando, conversei com o vereador Alex, assim, até solicitando, me esqueci de falar, e aproveitando o gancho da questão das emendas, que é importante, porque a gente possa fazer alguma coisa que seja, a gente regulamente e implemente as emendas parlamentares aqui dos vereadores, para que a gente também possa destinar alguma verba específica, a gente possa, então, futuramente, até para a semana que vem, porque o vereador Fernando está viajando, a gente convida os demais colegas aqui, a gente até falou da bancada do PP, já para a gente formular uma comissão, conversar com o prefeito, para que a gente possa implementar, para que a gente também possa destinar algumas entidades, que é importante, como tu diz, a gente é bastante cobrado e muitas vezes a gente não tem muito o que fazer. Então isso aí vai dar um pouco de autonomia, a gente, enquanto representante do povo, a gente vai poder destinar as verbas para quem a gente representa. Muito obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador Felipe. Eu acho que a emenda que o senhor fala, acho não, a emenda que o senhor fala é a emenda positiva dos vereadores, né? Isso tem que montar uma comissão e aí a gente tem que colocar na nossa lei orgânica, né? Vale para o ano é no PPA ali, e aí vale para o próximo ano, acho que é importante também. Então, eu sou parceiro no sentido de, antes de finalizar, bem rapidinho, a questão do código de posturas, eu acho que é válido a fala do vereador Felipe, no sentido que a gente tem que regularizar, né? Se não me engano, foi em 1991, e o nosso código de obras em 1986. Né? Então, isso, se Está na minha pauta para protocolar, né? A gente sabe que tem um concurso em andamento aí, então a gente acho que talvez não pode ter alterações nessa questão, mas eu acho que o município tem que se organizar e a gente talvez montar uma comissão para tentar ajudar nesse sentido. Eu principalmente tive bastante cobrança no setor de, em relação a edificações e coisa na minha campanha, não sei se vocês também, mas eu tive. E eu defendi a questão do setor de engenharia no sentido que eles limitam a algumas coisas no sentido porque está na lei, né, no código. Então a gente também tem que entender o trabalho do profissional, que ele também não vai deixar o dele na reta, né? Então a gente tem que entender isso aí e eu acho que é válido a gente fazer uma comissão e tentar melhorar nesse sentido o andamento da gestão pública. No demais, eu gostaria de desejar uma boa semana a todos e que contem comigo com o nosso gabinete que está à disposição. Um grande abraço a todos.
Obrigado ao vereador Totti. Com a palavra agora o vereador Alex dos Santos Martins, sempre por MDB, por 5 minutos, se assim ele desejar.
Retornando essa tribuna mais uma vez, caros colegas e amigos, tive sexta-feira em reunião com o prefeito no gabinete, onde foi muito bem recebido. Trocamos e conversamos muito sobre demandas do nosso município. Uma das pautas que eu tinha que falar com ele era aquele muro que eu tinha pedido no fundo do cemitério, ao qual ele me deixou bem claro umas coisas que precisavam ser mudadas no nosso código até para fazer lá, mas me deixou muito satisfeito com a resposta que me deu. E que nós vamos brigar por aquela parte ali. Outra coisa também que nós conversamos e até foi a cargo da população, tinha me deixado bastante preocupado, era da rua Conde de Porto Alegre, onde eu já tinha conversado com outros colegas sobre aquela tubulação ali da Conde de Porto Alegre, que me deixava muito preocupado sobre o vão da tubulação, que tinha enorme torre, assim, tem uma cratera, tá meio torta, tá meio isso, tá meio aquilo. Ele ligou para o responsável lá, nós conversamos direto, ele me disse que vai refazer aquela tubulação ali, realmente tem uns pontos ali que está entrando água naquela tubulação. Chamou o Wagner, que é responsável também, lá, conversamos também bastante lá, falamos com o engenheiro lá, ele falou que realmente ele vai ter que me movimentar ali, modificar. Tem uns vão lá que nós vimos lá, até comentei que achava melhor tivesse botado essas lonas, que todo mundo bota uma tubulação, coloca aquelas lonas, daí ele me falou, o cara me explicou que não, que é com massa, mas tem que ficar bem fechadinho, e que eles vão terminar lá, claro, de Tenec e vir para Conde. E se ele precisar refazer, ele disse que vai refazer aquela tubulação. Isso me trouxe um alívio também, que todos nós somos cobrados daquela obra ali quase todos os dias. Também falamos também sobre um pouco lá do bairro Coqueiros, onde nós comentamos sobre aquele sistema de esgoto lá, que os moradores também me cobram diário, que eu moro lá, faço parte de lá. Muitos me mandam mensagem, e daí, nossa, dei um toque nele, ele disse que também vai pensar com carinho ali, ver se consegue deslocar a equipe dele para lá também. É uma das prioridades dele, também me falou. Também agradeço a professora Rosane, que é a secretária de Educação, onde estive lá também conversando sobre o projeto 02, aquele ali, sobre o processo seletivo dos professores, o qual ela me explicou uns casos que eu também não entendia, tipo, 20 horas para professores. Ela me falou, mas eu pensava, então contrata um professor para 40 horas. Ela me explicou o plano ali, como é que é. Entendi, obrigado também pelas suas explicações. Também agora quero pedir também, uma moradora teve aqui agora há pouco, me pediu uma roçada lá na Fernando Paim, na Vila Rica, lá na última rua, lá, eu acho que é Rua Vitor Hugo Juste. Vou pedir para a secretaria, se tiver meio à escuta, que dê uma chegada lá. Sobre a Rincão dos Mistra, qual o vereador tinha pedido já antes, na outra sessão, o vereador Zé Luiz falou nessa sessão anterior, e hoje de manhã eu falei com o responsável, secretário Osmar, ele me disse que até quarta-feira vai lá, se ele não conseguir ir com a patroa lá, vai mandar uma reta lá, uma caçamba, dar uma ajeitada naquela estrada. Sobre também, só para a título de informação também, sobre o nosso concurso público, vou lembrar a todos que hoje é o último dia de inscrição, se não me engano até às 5 horas, é o prazo máximo, e deixo também à disposição o meu gabinete, quem precisar pode vir aqui, que nós fizemos a inscrição. Seria isso para hoje. Uma ótima semana a todos. Fico com Deus. Um forte abraço.
Obrigado, vereador Adecas. Agora com a palavra o vereador Anderson Brum Félix, para de 5 minutos, se assim desejar.
Retornando à tribuna, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns para a equipe do seu Osmar lá, Secretaria de Obras, que eu e o vereador Felipe estivemos fazendo uma vistoria lá, dando uma olhada pelo serviço que eles estavam fazendo lá no chão duro. Baita serviço, assim dizendo. Também queria agradecer o executivo por ter atendido os nossos pedidos. Como já foi falado aqui pela nossa bancada, a gente não tem feito tanta indicação, porque tem colocado diretamente para eles, e agradecendo aqui que a gente está sendo bem atendido. Eu ia comentar sobre a Conde, que é a rua que eu moro lá, e o pessoal cobra direto da gente. Agora o vereador Alex aí me deu um conforto ali pela tubulação, que os caras vão mexer lá, que estava brabo mesmo. O pessoal estava reclamando bastante dos buracos. Também gostaria de dar os parabéns para a equipe dos boleiros, que ontem teve um torneio aqui no nosso ginásio municipal, onde o vereador aqui esteve presente como atleta e como vereador. Infelizmente a gente foi eliminado nas oitavas lá, invicto, mas caímos fora, né, cara? Mas também queria dar os parabéns pro pessoal da equipe do Borussia de São Chico, que se sagrou campeão, e pelo Tio Nanato, que ficou com o vice. E dar os parabéns para a nossa equipe, senão os guris vão me cobrar depois lá do Peñarol SVS, que a gente foi muito bem, mas infelizmente não conseguimos sair com o título. Também gostaria de agradecer, tipo, todas as pessoas que têm me incentivado até aqui. Também a parte do desejar uma boa semana a todos, e acho que o vereador Felipe quer uma parte antes aí.
Solicitando uma parte aqui apenas, que a nossa amiga Rose Flores pediu para a gente fazer um convite aqui do grupo dos pedalentos, que há pouco teve um grande evento. Ela solicitou que a gente fizesse o convite, que no dia 15 agora de janeiro vai ter um evento para pedaleiros iniciantes. Vai ser ali, a saída vai ser na rua coberta ali, deixa eu só olhar o horário aqui, às 19 horas. Então, para quem quer iniciar nas pedaladas aí, que compareça no dia 15 de janeiro, agora às 19 horas, ali na rua coberta, que vai ser feito um trabalho de iniciantes para quem quer começar nessa atividade. Muito obrigado, vereador.
Bom, então já tem um evento para ir agora, vou ter que encher os pneus da bike lá, então. Bom, pessoal, desejo uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Alex. Agradeço a presença do nosso colega, nosso amigo ali, e estar presente. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. A próxima sessão será o dia 21, terça-feira, às 18 horas. Não será mais, não vai ser segunda, sim terça-feira, às 18 horas, porque tem os vereadores viajando. Então nós vamos fazer a sessão terça-feira, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, nossas visitas. Agradeço os nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que nesse momento estão nos ouvindo. A todo desejo que esteja uma boa semana, com saúde e paz para todos nós. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.